Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1997 e lançado no Brasil pela Companhia das Letras. Vozes de Chernobyl, Crônica do Futuro, de Svetlana Alexievich, é uma obra de história oral e jornalismo literário sobre o desastre nuclear ocorrido em 26 de abril de 1986, na então República Socialista Soviética da Ucrânia. Em vez de organizar os fatos por meio de uma narrativa técnica ou de uma cronologia institucional, a autora constrói o livro com monólogos de pessoas atingidas, viúvas, bombeiros, liquidadores, moradores evacuados, cientistas, professores, soldados e camponeses. Os testemunhos foram colhidos ao longo de anos e editados em uma composição polifônica, na qual cada voz preserva sua perspectiva particular. O foco não é reconstituir apenas a explosão do reator, mas registrar como uma ameaça invisível. A radiação alterou corpos, famílias, paisagens, crenças e a confiança no Estado. Assim, o livro investiga os limites da linguagem diante de uma catástrofe prolongada e questiona a distância entre a história oficial, os números públicos e a experiência concreta de quem viveu suas consequências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história oral substitui a visão oficial por experiências individuais. A escolha formal de Alexievich define o alcance de Vozes de Chernobyl. Em vez de apresentar uma tese contínua, a autora reúne depoimentos organizados como monólogos, permitindo que pessoas de diferentes posições sociais descrevam o acidente segundo o que viram, perderam e tentaram compreender. Essa estrutura desloca a autoridade narrativa, o leitor não recebe Chernobyl prioritariamente por relatórios de governo, explicações científicas ou decisões administrativas, mas pelo vocabulário de quem foi exposto às suas consequências. Uma viúva, um trabalhador enviado à limpeza ou um morador retirado de sua aldeia não possuem o mesmo repertório, nem atribuem o mesmo sentido aos acontecimentos. A justaposição dessas perspectivas impede uma interpretação simples e unificada. O método também evidencia que catástrofes coletivas são vividas em escalas íntimas. Uma ordem de evacuação pode significar a perda de objetos, animais, túmulos familiares, hábitos alimentares e referências territoriais. Ao editar entrevistas extensas em relatos concentrados, Alexievich cria uma forma literária que não pretende ser transcrição bruta nem ficção convencional. Sua intervenção está na escuta, na seleção e na montagem. O resultado exige atenção ética do leitor. Cada fala é uma memória situada, atravessada por medo, luto, formação incompleta e passagem do tempo, mas justamente por isso revela aspectos que documentos oficiais tendem a reduzir ou omitir. Em segundo lugar, a radiação torna o desastre uma experiência de medo e incerteza permanentes. Um dos aspectos mais perturbadores do livro é a dificuldade de representar o agente central da tragédia. A radiação não se vê, não possui cheiro e, nos primeiros momentos, não se encaixa nos sinais cotidianos de perigo. Os relatos mostram pessoas tentando interpretar instruções contraditórias, alterações no ambiente e o risco associado à comida, à água, à terra e ao próprio corpo. Essa invisibilidade modifica a natureza do medo, não se trata somente do impacto imediato de uma explosão, mas da suspeita de que aquilo que sustenta a vida ordinária pode estar contaminado. Alexievich registra, portanto, uma ruptura na relação das comunidades com seu entorno. Campos, florestas, leite, colheitas e animais deixam de ser apenas elementos domésticos ou fontes de subsistência e passam a carregar uma ameaça incerta. A incerteza também se prolonga no tempo, porque as consequências da exposição não são sempre imediatas e porque muitas perguntas não recebem respostas seguras. O livro não transforma esse quadro em explicação médica sistemática. Sua contribuição é revelar o que a linguagem técnica não abarca: a ansiedade de viver sem saber se uma escolha banal produz dano futuro. A catástrofe nuclear aparece, assim, como uma experiência que invade a intimidade, desorganiza a confiança nos sentidos e torna difícil distinguir entre normalidade e perigo. Em terceiro lugar, o livro relaciona o acidente ao silêncio institucional e à crise de confiança soviética. Os testemunhos de Vozes de Chernobyl não se limitam aos efeitos físicos da contaminação. Eles também registram a percepção de que informações decisivas foram retardadas, minimizadas ou controladas pelas autoridades soviéticas para os entrevistados. Essa opacidade não é uma questão abstrata de comunicação pública, ela interfere em decisões concretas sobre permanecer ou sair de casa, proteger criança, consumir alimentos e avaliar riscos. O livro mostra como o discurso oficial marcado por sigilo e pela preocupação em evitar pânico pode entrar em choque com os sinais observados pelas pessoas e com os relatos que circulam informalmente. A consequência é uma erosão profunda da confiança. Quando instituições que deveriam informar e proteger parecem ocultar ou relativizar o perigo, a população passa a depender de boatos, intuições e redes privadas de ajuda, sem que isso elimine a vulnerabilidade. Alexievich também situa essa desilusão no final da União Soviética. Chernobyl surge em diversas falas como símbolo de um sistema incapaz de reconhecer seus próprios fracassos e de tratar cidadãos como participantes informados de uma crise. Não é uma análise política convencional, nem uma explicação exclusiva para o colapso soviético, mas uma documentação de como a catástrofe tornou visível, no cotidiano, a distância entre propaganda, burocracia e realidade. O tema permanece relevante para pensar responsabilidade estatal em emergências tecnológicas e ambientais. Em quarto lugar, Luto, Amor e Memória mostram que os danos não cabem em estatísticas. A força do livro decorre, em grande parte, de sua recusa a tratar vítimas como uma categoria numérica homogênea. Os monólogos descrevem relações familiares interrompidas, cuidados prestados a pessoas doentes, deslocamentos forçados e a permanência de lembranças que não se encerram com o fim da emergência imediata. Em especial, vozes de familiares e de trabalhadores mobilizados após a explosão mostram que o luto se mistura a dever, orgulho, culpa, raiva e amor. Não há uma reação emocional única que possa resumir as pessoas afetadas. Essa diversidade é importante porque evita dois riscos frequentes em narrativas de desastre, a vitimização passiva e a glorificação abstrata do heroísmo. Alguns depoentes reconhecem coragem e solidariedade, outros expõem despreparo, coação, abandono e a precariedade das medidas de proteção. Ao preservar essas tensões, Alexievich restitui singularidade a vidas frequentemente lembradas apenas como parte de uma tragédia coletiva. A memória no livro tampouco é um arquivo estável. Ela reaparece em imagens de casas abandonadas, objetos, rituais, corpos e paisagens alteradas, revelando que recordar é também tentar dar forma ao que parece exceder a compreensão. Para o leitor, esse procedimento evidencia a limitação das estatísticas números, são indispensáveis para políticas públicas, mas não exprimem a ruptura de vínculos, identidades e projetos de futuro registrada nas falas. Por último, a Crônica do Futuro transforma Chernobyl em advertência sobre catástrofes tecnológicas. O subtítulo Crônica do Futuro indica que Alexievich não considera Chernobyl apenas um episódio encerrado no passado soviético. Para ela, o desastre inaugura ou torna especialmente visível um tipo de ameaça produzida pela tecnologia moderna ampla, duradoura, transfronteiriça e difícil de perceber diretamente. A contaminação não respeita fronteiras administrativas nem se limita ao instante da explosão. Seus efeitos impõem decisões cujas consequências podem alcançar gerações e territórios distantes. O livro não oferece um programa técnico sobre energia nuclear, nem substitui estudos de engenharia, epidemiologia ou política ambiental. Seu alcance está em formular uma pergunta humana e ética como sociedades narram, administram e assumem responsabilidade por riscos que escapam à experiência sensorial imediata. Os depoimentos sugerem que a preparação para uma catástrofe não pode depender apenas de protocolos e especialistas. Ela envolve transparência, comunicação inteligível, respeito às populações afetadas e disposição para reconhecer incertezas. A obra também questiona a ideia de progresso automático, pois mostra que capacidade técnica sem responsabilidade institucional pode ampliar a vulnerabilidade coletiva. Vou chamar o livro de Crônica do Futuro. Portanto, não é prever um evento específico. É alertar que a memória de Chernobyl deve orientar a leitura de crises ambientais e tecnológicas posteriores. Sua atualidade decorre dessa combinação entre testemunho histórico e reflexão sobre os custos humanos de decisões tomadas em escala estatal e científica. Em conclusão, Vozes de Chernobyl é indicado a leitores de história contemporânea, jornalismo literário, estudos de memória, direitos humanos, política ambiental e história da União Soviética. Também é particularmente útil para quem conhece Chernobyl, sobretudo por documentários, notícias ou dramatizações e deseja compreender o desastre a partir das pessoas que conviveram com suas consequências. Não é uma introdução técnica à energia nuclear quem buscar dados operacionais detalhados sobre o reator ou uma cronologia exaustiva, precisará complementá-lo com obras históricas e científicas. Ainda assim, oferece um benefício intelectual decisivo, ensina a perceber como grandes acontecimentos são vividos em dimensões que estatísticas. Relatórios e discursos oficiais não conseguem esgotar. A leitura demanda disposição para lidar com relatos dolorosos e fragmentados. Essa fragmentação, porém, é parte de sua precisão. Não há uma voz capaz de explicar integralmente uma experiência marcada por perda, medo, silêncio institucional e incerteza. Comparado a livros de reportagens centrados em causas técnicas ou responsabilidades políticas, o diferencial de Alexievich está na composição polifônica. Ela não usa testemunhos apenas para ilustrar uma análise externa. Faz deles a própria arquitetura da obra. Comparado a memórias individuais, o livro amplia o quadro ao colocar experiências divergentes em contato, sem apagá-las em favor de uma conclusão simples. Sua relevância está em combinar escuta jornalística, elaboração literária e atenção ética ao destino de pessoas comuns. Por isso, permanece uma referência para refletir sobre o legado humano das catástrofes tecnológicas e sobre a necessidade de preservar vozes excluídas da história oficial. Se você quiser apoiar Svetlana Alexievich, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!